Muito antes das festas e das fotos, antes que Ike ocupasse o quarto principal da casa de Marty, antes que eu fosse vizinho deles, Marty Markowitz começou a ver o Dr. Isaac Hershkoff no seu consultório em Manhattan.
Eu comecei a ver ele, eu acho que duas vezes na semana.
Começando em 1981, Marty teria consultas às segundas e quartas a 1h45 da tarde. Normalmente sentariam e conversariam, mas às vezes Ike sugeria que eles tivessem as consultas ao ar livre.
Com frequência, a gente saía e fazia uma caminhada.
Em uma das primeiras sessões, Marty contou a Ike tudo sobre um problema que ele tinha. Um problema com uma ex-namorada. Marty e ela tinham namorado por pouco tempo, jantares e um fim de semana viajando.
Os meus pais tinham um apartamento na Flórida e eu falei, vamos lá, vamos pra Flórida.
Quando voltaram para Nova York, começaram a falar em casamento. Mas Marty tinha algumas condições.
E eu falei, tô feliz de me comprometer, mas eu quero um acordo pré-nupcial. E ela falou, de jeito nenhum.
A relação logo se desfez.
Tudo isso era muito pesado e tava tudo acontecendo logo depois que meu pai morreu.
Marty cancelou o noivado. E então...
A gente terminou e dois ou três meses depois ela vem e me fala, olha, você tinha me prometido umas férias no México.
Marty diz que tinha mesmo prometido, mas então se viu numa armadilha. Ike escutou a história de Marty e então disse...
Tá vendo isso? Você é uma presa fácil. Ela tem tão pouco respeito por você que mesmo depois do fim do namoro, ela vem com essa afirmação, você me deve.
Ike disse a Marty que aquele era um problema com o qual ele podia ajudar.
Ele disse, tá vendo como as pessoas sempre tentam se aproveitar de você? As pessoas querem seu dinheiro. Ele usou essa história por anos e anos. Lembra o que aconteceu com aquela ex-namorada? E o Ike disse, você não vai dar nem um centavo pra ela sob nenhuma hipótese.
Marty diz que seguiu o conselho de Ike e não deu as férias para sua ex. Finalmente, ele sentiu que estava no controle. Ele sempre tinha tido problemas para se defender desde a infância.
Eu diria o seguinte, eu não gostava de confrontação. Na época, eu não era bom nisso. Eu não gostava disso. Ele me acostumou a confrontar. No meu tempo com ele, eu fiquei muito mais forte.
Ike disse logo de cara que o ajudaria toda vez que alguém tentasse pressioná-lo de alguma maneira.
Ninguém vai se aproveitar de você. Nem seu tio, nem sua irmã, nenhum dos seus conhecidos. Ninguém vai se aproveitar de você. Todo mundo tem medo de mim. Eu vou ser como seu irmão mais velho. Eu vou cuidar de você.
Eu vou cuidar de você. Mas demoraria um tempo até que Marty entendesse o que isso significava de verdade. De Wondery Bloomberg, eu sou Henrique Boerubabi e esse é O Psiquiatra ao Lado. Este é o episódio 2, Disputa de Irmãos. Marty Markowitz gostava do seu novo terapeuta. O Dr. Isaac Hershkoff era mais novo, mais bonito e mais legal do que ele esperava que um terapeuta fosse.
Eu sei que eu admirava ele. No meu mundo, ele era incrível.
Ike diz que nunca falou para Marty, eu vou cuidar de você. De fato, ele diz que a descrição que Marty faz dele o faz parecer um gangster. Mas Marty ficou impressionado com o jeito como o terapeuta tinha resolvido o problema com sua ex. Então Marty começou a contar mais problemas para Ike. Muitos deles começaram com a morte dos seus pais. A questão principal era como dividir a herança. E também havia a empresa da família, Associated Fabrics Corporation. A companhia vendia tecido para grandes produções de teatro e de dança. Marty havia assumido os negócios depois que seu pai faleceu. Ele estava como CEO há um ano e estava com dificuldades. Não havia ninguém a quem pedir conselhos. Ninguém, a não ser Ike.
Eu falei pra ele que a gente estava no processo de mudar da rua 39 pra rua 25 e ele disse, eu quero ir lá pra ver como é que tá a sua mudança.
O pedido era, no mínimo, incomum para um terapeuta. Mas Marty não pensou duas vezes.
Eu pensei, tá legal, ele quer me dar uns conselhos. Ele tem me dado bons conselhos, então vamos lá.
Então, numa tarde depois da terapia, Médico e paciente deixaram o consultório na Rua 37 e andaram 12 quarteirões até o novo escritório de Marden na Rua 25 Leste. O novo espaço estava no segundo andar de um depósito. Estava cheio de pesadas prateleiras industriais. Para onde quer que se olhasse, havia rolos de tecido e aviamentos. As mesas dos empregados estavam todas no depósito, mas estavam construindo um escritório privado para Marden. Ele mostrou seu escritório semi-concluído.
Assim que o Ike veio, começou a dar sugestões de que lado a porta deveria abrir. Ele me falou, a porta do seu escritório tem que abrir para dentro, porque a porta de um chefe não deve abrir para fora. Você sabia dessa, Joe?
Nossa, eu não fazia ideia.
Ele disse que, de um ponto de vista psicológico, a porta de um escritório tem que abrir para dentro. Você tem que ser a pessoa a permitir que alguém entre.
Se o ponto de vista psicológico tem embasamento científico ou não, com certeza irritou um dos empregados mais antigos, Bruce Nocera.
Eu lembro dele falando, tem que abrir assim, assado. Eu lembro que virou uma discussão. É só uma porta, por que você está fazendo tempestade em copo d'água? Você perdeu tempo com o que não devia.
Bruce era diretor de vendas e presenciou tudo com cada vez mais impaciência.
Quer que a porta abra assim? Então tá, só não bate a porta em mim. Faz o que você quiser.
A empresa era da família, e Marden chamou sua irmã mais nova, Phyllis, para trabalhar com ele, administrando o estoque do depósito, atendendo telefonemas, entre outras tarefas que Marden pedia.
Quando meu irmão assumiu a empresa, ele me pediu para ir trabalhar com ele, e ele disse, se for para você trabalhar, que seja na empresa da família. É sua também, essa é a sua herança. E daí eu fui trabalhar com meu irmão.
Phyllis tem o mesmo cabelo, olhos e sorriso que Marden, mas ela é mais animada que o irmão. Ela ficou feliz de trabalhar na empresa da família e mais feliz ainda por trabalhar para seu único irmão. Os dois sempre tinham sido próximos, e mesmo que tivessem algumas discussões sobre como dividir a herança dos pais, Phyllis achava que eles conseguiriam chegar a um acordo. Da mesa dela, do lado de fora do escritório de Marden, Phyllis conseguia escutar um pouco das conversas do irmão. E algumas delas pareciam muito estranhas.
Eu escutava o meu irmão falando, eu já volto a falar com você. E daí ele colocava o cliente na espera, ou falava, eu te ligo depois. E eu sabia que ele estava ligando para o Dr. Hirschkopf para pedir conselhos para responder o cliente.
E quando Marden ligava de volta,
ele estava com outra atitude. Ficava quase na defensiva. Tinha uma diferença no jeito que ele começou a falar com os clientes.
Phyllis sabia que agora as visitas ao psiquiatra eram 3 vezes na semana. Ela achava estranho que Marden ligasse para o terapeuta para resolver questões da empresa. Mas se o irmão estava tendo ajuda, ela apoiava. Phyllis tinha sua própria vida para se preocupar. Ela era mãe solo de 3 crianças. Ela e seus filhos haviam se mudado de volta para Nova York depois de um divórcio difícil. Então, quando Marden sugeriu que ela marcasse uma consulta com o Dr. Hirschkopf, Phyllis pensou, por que não? Marden até ofereceu pagar a primeira sessão.
Eu nunca pensei em ir para o mesmo terapeuta que estava tratando meu irmão. Mas eu estava querendo conhecer ele. Eu estava até curiosa para conhecer ele. Estou sendo sincera, eu queria conhecer ele. Eu tinha que ver quem era aquela pessoa que estava na vida do meu irmão. E ouvir o que ela tinha a dizer.
E de repente, Phyllis estava sentada na mesma cadeira de couro do consultório de Ike.
Ele tinha boa aparência, ele falava de um jeito, eu não quero falar hipnótico, mas ele tinha um tom gentil na voz e ele começou de um jeito muito empático.
Phyllis decidiu que não queria se tratar com o mesmo psiquiatra que o irmão. Ike confirma que Phyllis foi somente a uma consulta. Ele diz que a decisão de não continuar foi mútua.
Como ele estava tratando meu irmão e dando conselhos para o meu irmão, como é que ele me ajudaria a lidar com qualquer problema que surgisse entre eu e o Marden? É impossível. Ele não poderia ficar do meu lado na minha sessão e do lado do meu irmão na sessão dele, porque se tivesse um conflito, ficaria sem conclusão. Seria mais um problema. Eu falei, obrigada, eu concordo que preciso de ajuda, mas não vai ser com você. Um pouco depois disso, as coisas começaram a mudar muito com meu irmão. E, me dá vontade de chorar, porque foi uma decisão crucial que eu tomei e que eu não me arrependo, mas que mudou tudo.
A relação de Marge e Phyllis já estava tensa. Eles ainda não tinham dividido a herança do pai, que incluiu o apartamento na Flórida, algumas propriedades em Nova York, itens valiosos como moedas de ouro e joias. Mas agora Marge tinha cada vez menos paciência com ela no trabalho.
Ela chegava tarde, ela saía cedo, ela falava que tinha que cuidar das crianças, fazer isso, fazer aquilo, e a coisa toda foi me dando nos nervos. Tinha uma recepcionista que eu esqueci o nome, mas ela era muito legal, muito animada. A Phyllis conversava com ela durante o trabalho, e o Marty via a irmã falando com a menina, sem fazer o trabalho que precisava, e ele ficava louco. Você tem coisa pra fazer, você não devia ficar de papo pro ar falando da cor da meia calça. Você tem que trabalhar, tem muito trabalho pra fazer. Mas a Phyllis fazia umas coisas assim... Pra Phyllis, era como se o pai ainda estivesse lá, como se fosse empresa da família, e era mesmo.
No passado, Marge teria deixado esse tipo de coisa passar, mas agora...
Eu vou cortar seu salário em 5 mil, você tá ganhando muito. Sem explicação.
Ele reduziu o salário da irmã, e não só uma vez. Ele fez isso várias vezes. Marge estava ficando difícil.
Eu falei pra ela que não estava feliz, que ela não estava pondo energia no trabalho, não estava dando atenção, e eu cortei o salário em 5 mil.
Você acha que teria feito isso se ele não tivesse falado? De certa forma...
Essa é a produtora, Crystal Ripple.
Eu acho que não. Eu acho que não teria feito isso. Eu não teria lidado com o problema desse jeito.
Mas Marty conta que Ike era persuasivo.
Eu sentia como uma ordem. Mesmo que ele dissesse, faça o que quiser, mas não volte aqui se você não fizer isso. Esse era o mantra dele. Eu vou te dar conselhos que eu espero que você obedeça. Mas se não obedecer, não volta aqui para reclamar que as coisas não estão funcionando.
Mas as coisas não estavam funcionando entre Marty e Phyllis. A relação entre eles estava pior que nunca. E ficaria muito pior. Marty e Phyllis moravam a poucos quarteirões um do outro, no Upper East Side de Manhattan. Todas as manhãs, Marty pegava um táxi e ia até o apartamento da Phyllis ao sul. Ela entrava no carro e os dois iam até o centro, para a sede da empresa, prontos para começar a trabalhar às 8h30. Agora, Marty não só ficava nervoso com Phyllis no trabalho, mas também ficava nervoso se ela atrasasse para pegar o táxi.
Se eu me atrasasse para pegar a carona, ele gritava comigo. Eu fiquei esperando no táxi por 2 minutos, isso é inaceitável. Até que eu falei, me faz um favor. Vai para o trabalho sem mim, que eu vou para o escritório quando eu puder. Eu não podia deixar meus filhos.
E Marty inventou uma nova regra. No escritório, Phyllis só podia falar com ele sobre o trabalho. Nada sobre a família, nada sobre a vida pessoal, nenhuma outra conversa.
Se ele me escutasse no telefone, ele vinha até a minha mesa. E naquele tempo, os catálogos do computador eram aquelas coisas pesadas de 40 centímetros. Eram enormes. Ele vinha até a minha mesa, dava uma pancada na mesa com aquilo e dizia, se você tem tempo para o telefone, você tem tempo para repassar o estoque.
Eu imaginava que eles não estavam bem, porque dava para ver uma tensão no ar. Mas eu não sabia o motivo daquilo.
Bruce sabia que alguma coisa não ia bem entre Marty e Phyllis, mas não fazia ideia do motivo.
Eu achava que não era o trabalho, e sim questão pessoal. Mas não sabia pessoal em que sentido.
Ficou cada vez mais difícil de conversar com ele, porque ele foi ficando muito crítico.
Eu achava que a briga ia durar pouco. Eu achava que eles iam brigar e resolver. Mas a coisa estava pior do que eu imaginava.
A tensão aumentou tanto no trabalho que eu comecei a pensar que trabalhar lá estava ficando insuportável.
Enquanto tudo estava acontecendo, Marty estava planejando uma festa. Com seu aniversário de 40 anos se aproximando, ele decidiu fazer outro bar mitzvah. Marty havia tido um bar mitzvah aos 13 anos, mas Ike sugeriu que ele fizesse de novo como forma de renovar o compromisso com o judaísmo. E Marty estava levando tudo bem a sério, treinando a leitura da Torá em hebraico para a cerimônia. Apesar da tensão entre os dois, Marty pediu ajuda para Phyllis.
Ele disse, você pode me ajudar na leitura da Torá? Eu disse, olha, hoje em dia eu não sei mais. O rabino assistente ou o Shazam poderiam te ajudar a aprender a leitura.
Depois, Marge queria que ela ajudasse a escrever os convites.
Eu tinha estudado caligrafia hebraica para fazer os convites da minha filha. E eu levei meses fazendo aquilo.
Era muito trabalho. Então Phyllis, com 3 filhos pequenos e trabalho, se negou. Depois, no escritório, ela ouviu falar da festa.
Daí teve um dia que ele veio até mim e disse, e aí, você gostou do convite? Eu falei, meu convite deve ter se extraviado, porque eu não recebi nada.
E naquele momento, Phyllis soube que seu irmão a estava excluindo da sua vida.
E aí ele falou, eu não podia te convidar. E disse, ninguém que eu conheço agora sabe que eu tenho irmã, sobrinho e sobrinhas. E se eu aparecesse com eles de repente, eles pensariam que eu sou louco. Por isso que eu não posso te convidar, você não pode ir lá. Então você me pediu pra fazer os convites, você me pediu pra te ensinar, você me pediu um monte de coisa e nem pra me convidar? Tipo, você tá louco? Eles têm razão em pensar isso.
Phyllis saiu com raiva do escritório e nunca mais voltou.
Se eu não tivesse tão brava, eu poderia ter percebido que não era o comportamento típico do meu irmão. Que alguma coisa estava influenciando ele, que alguém estava criando essa barreira.
A cerimônia do Bar Mitzvah de Marty aconteceu na sinagoga da Lincoln Square. Ele leu a Torá e foi elogiado pelo seu rabino. Ike estava na cerimônia e na recepção na sinagoga. Ele até levou sua esposa Beck. Phyllis não foi convidada. Phyllis e seu irmão tinham parado de se falar. Aquilo era estranho para a família. Phyllis sempre tinha contado com ele. Quando ela se divorciou, buscou apoio em Marley. E ele sempre havia sido presente na vida dos filhos dela.
Ele era um tio divertido, sempre visitava a gente.
Essa é Lane Lipsky, a filha mais nova de Phyllis.
Ele era o tio que estava sempre antenado com as tecnologias. Ele sempre contava umas coisas que eu falava, acho que você não podia me contar isso, tio Murray. Ou então, mostrava um filme que a gente não podia ver. Tipo, ele era esse tio, o brincalhão.
Os filhos de Phyllis não sabiam que a mãe e o tio não estavam se falando. Phyllis ainda estava tentando falar com seu irmão. Mas não importava quantas vezes ela ligasse, Marley não retornava as ligações. Semanas se passaram. Finalmente, Phyllis disse basta. Ela não iria desistir de sua relação com seu único irmão. Não sem lutar por isso.
Eu sabia que, para o meu irmão falar comigo, para o meu irmão conversar comigo, para discutir o que estava acontecendo, de irmão para irmã, eu tinha que usar alguma coisa que fosse significativa para ele.
E ela sabia exatamente o que era.
Por isso, eu peguei as joias.
As joias. Marley conta que quando a mãe era viva, seu pai comprou tantos diamantes para ela que ela ganhou o apelido de Lil Diamante. Havia braceletes de ouro, um belo anel de noivado com diamantes, brincos e um broche com diamantezinhos. Phyllis sabia onde estavam, e ela sabia que se alguma coisa fosse chamar a atenção de Marley, seriam as joias. Ela não se importava com seu valor. Ela queria forçar Marley a falar com ela de novo. E talvez machucá-lo um pouquinho. E como fazer as duas coisas? Roubar o banco. A maior parte das joias e do ouro que a mãe de Marty e Phyllis havia deixado estava no cofre particular de um pequeno banco em Manhattan.
Na época, estava perto da rua 39, onde era o escritório do meu pai.
O cofre particular tinha 2 chaves. Marty tinha uma e Phyllis tinha outra. Phyllis entrou no banco e pediu para ser levada ao cofre. Ela pegou seu cofre particular do depósito e o abriu. Tinha 2 coisas. A coleção de selos de Marley e uma pequena caixa de papel cheia de joias. Ela pegou as joias.
Eu acho que na hora eu tinha um livro de oração comigo que eu coloquei no cofre para fazer peso no lugar das joias.
e foi embora.
Eu nem olhei até chegar em casa.
Mas ela não parou por aí, nem perto disso. Com as joias no seu apartamento de Nova York, Phyllis entrou num avião para Zurique. O pai havia deixado para os irmãos uma conta conjunta na Suíça. Nela tinha $1,5 milhão, que equivaleria a 4 milhões hoje em dia.
E eu falei, eu quero transferir esse dinheiro da conta conjunta para uma no meu nome. Eu assinei a papelada para abrir uma conta separada, transferimos o dinheiro e eu fui embora. Acho que tudo foi feito em menos de 2 horas.
Última parada, o apartamento de Marty. Phyllis sabia que ele estava viajando por causa de um feriado. Ela entrou no prédio do apartamento de Marty, passou pelo porteiro e pegou o elevador para o 15º andar. Na mão dela estava uma chave reserva. Quando entrou, ela foi direto para o closet do hall, onde ela sabia que havia uma pilha de títulos guardados numa estante. Os títulos eram outra parte da herança.
Eu sabia onde estavam, não era um segredo.
Phyllis pegou os títulos e os colocou na bolsa.
E eu deixei um bilhete dizendo, Marty, eu tô com os títulos, me liga, a gente precisa conversar. E eu fui embora.
Quando voltou de viagem, Marty viu que os títulos não estavam lá e leu o bilhete.
Olha, dá pra imaginar como você se sentiria se alguém entrasse no seu apartamento, pegasse itens de valor, e quando você volta e descobre, não pode ligar pra polícia porque você sabe que foi sua própria irmã que fez isso. Então, não era caso de polícia naquele caso. Eu fiquei extremamente agitado.
Era tarde da noite, mas Marty precisava de conselhos. Precisava falar com Ike. Ike estava na Filadélfia visitando os sogros. Mas ele tinha dado o número de telefone para Marty. Isso foi bem antes de existir celular. Às 2 da manhã, Marty conseguiu falar com seu terapeuta.
Eu lembro de ligar para o Ike, desabafar tudo com ele. E ele falou... Relaxa, a gente vai cuidar disso. A gente tem uma sessão na segunda, e aí a gente conversa.
Na sessão seguinte, Ike acalmou o Marty.
Ele falou, a gente tem que saber a extensão do problema.
Marty foi para o banco, para o cofre particular. Ele viu que as joias não estavam lá. Ele verificou a conta da Suíça, que também estava sem nada. Aquele era o pior pesadelo de Marty. Ike nega que Marty disse o que aconteceu depois, mas Marty diz que se lembra bem. Ele diz que Ike tinha avisado que as pessoas queriam se aproveitar dele pelo dinheiro. E ali, não era alguém se aproveitando dele. Era sua própria irmã.
Ele falou comigo de maneira bem simples, olha só. Ela só quer seu dinheiro, ponto. Ela quer seu dinheiro e a gente vai pôr um ponto final nessa história. Você vai romper relações com ela e a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai escrever uma carta para Phyllis e uma carta para a filha dela.
Eu fui chamada na sala do diretor.
Lane se lembra bem do dia 2 de junho de 1983. Era seu aniversário de 13 anos. Ela estava no colégio judaico.
Eu pensei que eu estava em problemas. Porque eu fui chamada pelo diretor. Você não é chamado para a sala do rabino, sem razão nenhuma. E quando eu cheguei na sala dele, o rabino me deu uma carta e tinha o meu nome no envelope.
A carta tinha sido entregue por um serviço de remessa. Lane abriu o envelope. Dentro havia uma carta de 2 folhas, escrita à mão. Ela reconheceu o papel de carta do seu tio.
Eu li a carta. Eu não lembro de ter lido na sala do diretor, mas eu lembro de pensar, tenho que ligar para minha mãe.
Lane andou pelo corredor vazio. Havia um telefone público.
Eu falei, eu recebi uma carta do Marty. Ela falou, ah, e eu falei, eu preciso ler para você.
A carta começava assim. Escrever essa carta me machuca mais que qualquer outra coisa. Infelizmente, eu não tenho escolha. Sua mãe escolheu me trair. Ela deliberadamente mentiu para mim e me roubou. Mesmo que eu a tenha amado e ainda ame vocês, ela não me deixou escolha a não ser romper relações com ela. E, por consequência, com vocês três.
A frase que ficou na minha cabeça e que eu ainda posso lembrar é... E é por isso que vocês não são mais beneficiários das minhas posses. E eu sabia que era importante, mesmo sem saber exatamente o que significava.
Eu sei que vocês estão pagando pelo crime da sua mãe. E eu sinceramente sinto muito. Mas espero que vocês vejam que não tive escolha.
Eu não entendi as palavras, mas eu talvez tenha entendido, porque foi um daqueles momentos que uma coisa importante acontece e você desliga.
Lane leu a frase para sua mãe. Apesar de acreditar que não vamos nos falar nunca mais, e não importa sua reação a esses trágicos eventos, você sempre vai ter meus melhores votos e meu amor. Seu tio, Marty.
Minha mãe, no telefone, fez uma longa pausa e me perguntou, você quer vir pra casa? E eu falei, não, tipo, não precisa, eu tô bem. E eu deixei a carta pra lá. Eu acho que eu tava meio em choque, se eu for lembrar hoje do jeito que eu reagi. Eu sabia o que as palavras significavam, mas eu não podia processar a emoção. Eu amo vocês, amo vocês, amo vocês. E eu tô deserdando vocês. E eu amo vocês. Essa era a mensagem. E a culpa é da mãe de vocês.
Se Lane estava chocada, Phyllis estava furiosa.
Eu queria arrancar a cabeça dele. Por quê? Porque ele escreveu, minha irmã me traiu. Eu queria falar, não, a traição foi ao contrário. Tipo, você tá interpretando tudo ao contrário, Marty. E mesmo assim, por que tá descontando nas crianças? O que que tá acontecendo aqui? Se quer ficar bravo comigo, fica bravo comigo. Não vem fazer isso com meus filhos. Eu acho que eu nunca vou conseguir perdoar ele.
No e-mail que Ike me escreveu em 2012, disse que o que Marty escreveu para a irmã foi intenso, doloroso e muito pessoal. E acrescentou que ele, obviamente, não tinha influenciado na escrita. De todas as coisas que Marty fez de acordo com os conselhos do psiquiatra, essa foi a primeira que ele realmente sabia, do fundo do coração, que estava errado. Mas não deixou o pensamento ganhar força. Ele não poderia.
Eu senti que não tinha escolha. E eu só podia pedir conselhos para o Ike. E o conselho dele foi cortar totalmente a relação. E eu parei com tudo. Eu não me dava o luxo de pensar o que era moralmente certo, o que era moralmente errado. Eu só acatava as ordens do meu psiquiatra de que aquela era a melhor maneira de lidar com a situação.
Marty diz que Ike sugeriu que ele levasse fotografias dele com a Phyllis para as consultas psiquiátricas. Havia muitas fotos. Fotos em preto e branco que mostravam a infância deles. Numa foto, Marty e Phyllis estão com 7 anos de idade, usando patins de esqui. As duas crianças estão lado a lado, com seus sorrisos quase idênticos. Marty mostrou a foto para Ike. E então, Marty conta que Ike deu para ele uma tesoura.
A ideia era basicamente cortar minha irmã da minha vida. E para cortar ela da minha vida, a gente literalmente cortou a foto dela e mandou para ela.
Eu abri o envelope e vi que estava cheio de fotos. Mas não eram fotos, eram metades de fotos. Tinha uma foto minha, parada do lado de uma parede, quando eu tinha tipo 3 anos. Outra foto minha, com uns 8 anos, usando patins de esqui, e outra pessoa na foto, que estaria do outro lado, não estava lá. Ficou claro que ele pegou a tesoura e cortou. Não é que ele se cortou, ele me cortou. Ele não se cortou das fotos. Ele me cortou.
Mas aqui Marty diz que não seguiu o conselho do seu psiquiatra totalmente.
Eu teria que jogar as fotos fora, mas eu guardei. Guardei em segredo.
O mundo de Marty estava se encolhendo. A irmã e os sobrinhos estavam fora da sua vida. E a cada sessão, Marty conta que Ike disparava verdades duras.
Ele também me falou que eu não era amável. Não dá pra te amar, por isso ninguém te ama. Sua irmã não te ama, nem seus sobrinhos, ninguém te ama.
Ike diz que nunca proferiu essas palavras. Mas o que sabemos ao certo é que Marty ficou cada vez mais isolado, deixando pra trás seus colegas da fraternidade, da faculdade, amigos da sinagoga. Até que ele tinha apenas um amigo sobrando. Ike Hershkov. De Bloomberg Wondery. Esse é o segundo episódio de 6 de O Psiquiatra ao Lado. uma história de poder, controle e a busca de ajuda da pessoa errada. O Psiquiatra ao Lado foi escrito e apresentado por Joe Nocera. A versão em português foi apresentada por mim, Henrique Bueiro Babi. A produtora sênior é Krista Ripple. A diretora de podcast da Bloomberg é Francesca Livi. Verificação dos fatos por Molly Nugent. Design de som por Jeff Schmidt. Nossos produtores executivos são George Lavender, Marshall Lowy e Hernan Lopes para Wondering.